MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Na série especial sobre as eleições de 2018, o MP no Rádio desta semana trata de um tema fundamental relacionado ao processo eleitoral. Afinal, você, ouvinte, sabe quais são as funções dos candidatos que vão ser eleitos? O que pode fazer um presidente da República, um senador, um deputado federal, um governador e um deputado estadual? E os seus vices são importantes? Para esclarecer essas e outras questões, convidamos o Procurador de Justiça Armando Antônio Sobreiro Neto, que coordena as promotorias de justiça eleitorais do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor Armando, as eleições deste ano são para presidente, senador, deputado federal, governador e deputado estadual. Presidente e governador ainda têm na chapa um vice e o senador tem um suplente. Uma questão fundamental para o eleitor é saber o que é que faz cada um desses cargos. A pessoa que vai ocupar esses cargos, quais são as funções dela? Mesmo porque é comum os candidatos fazendo promessas de campanha sobre temas que nem são da alçada do cargo deles, que eles não vão ter como cumprir. Vamos começar com o presidente e o vice-presidente. Quais são as funções básicas deles, o que eles efetivamente podem fazer?
Muito bem, o presidente da República compete conduzir a nação como um todo, a chamada União. Nós vivemos num regime federado, né? União, estados e municípios. O presidente da República é que detém o comando das Forças Armadas. Ele pode encaminhar mensagens de lei ao Legislativo, ao Congresso Nacional, Câmara Federal e Senado da República. O presidente da República também pode conduzir a questão orçamentária. Todo bolo arrecadado pela União e aonde ele vai ser aplicado, o presidente da República fará o encaminhamento às casas legislativas sobre o orçamento. Ele define a política pública em toda e qualquer área. Nós temos aí os ministérios, que são aqueles que vão conduzir as suas pastas. O presidente da República os escolhe. Também o presidente da República nomeia ministro para os tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal. É o administrador maior da nação. É aquele cuja caneta, ao assinar os seus atos, define o que acontece no país como um todo. O vice-presidente ou a vice-presidente sucede ou substitui o presidente nos seus impedimentos ou nos seus afastamentos. Nós temos um grau de sucessão da presidência da República. O país não pode ficar sem cabeça, acéfalo. Quando o presidente está doente, acamado ou sai em viagem, é o vice-presidente que assume essas funções, justamente para que alguém cuide da nação. Ainda assim, se o vice-presidente também estiver com algum impedimento, pela ordem prevista na Constituição, assume o presidente da Câmara dos Deputados e, em seguida, ele, o presidente do Senado da República. Em último lugar nessa cadeia sucessória, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, basicamente, o cargo máximo da República é a presidência da República.
Então, resumidamente, ele escolhe os ministros e que eles vão dar a linha geral do governo, da definição da política econômica, de segurança e saúde. Portanto, importância para todo brasileiro.
Sem dúvida, é importantíssimo.
Muito bem, e no Congresso Nacional vão ser eleitos senadores. Cada eleitor vai poder votar em dois candidatos, já que cada estado, nessas eleições, tem duas vagas para o Senado que vão ser renovadas. E também os deputados federais. Quais as funções básicas desses políticos e o que diferencia o senador do deputado federal?
Muito bem, nós temos um sistema de duas câmaras, chamado bicameral. É a exemplo do que as pessoas veem nas fotos de Brasília, né? Uma concha para baixo, outra concha para cima, a rigor representa esse sistema bicameral. Câmara Federal e Senado da República. A Câmara dos Deputados, ela compõe-se de representantes do povo, eleitos por um sistema proporcional. Ou seja, são 513 deputados em todo o país. Já o Senado da República são representantes dos estados e do Distrito Federal. Cada estado e o Distrito Federal contam com três representantes, são três senadores, eleitos a cada 8 anos. Os deputados federais são eleitos a cada 4 anos. Essa composição constitui a Casa Legislativa. Tanto deputados quanto senadores podem encaminhar projetos de lei que passam pelas duas casas. Primeiro passa por uma casa, se iniciou na Câmara, a Câmara vota esse projeto de lei, vai para o Senado e o Senado aprova ou não. Se o Senado discordar, volta para a Câmara e aí nós vamos poder ter aprovação dessa lei. Quando é parte do Senado, é o mesmo caminho. Ou seja, a diferença está em algumas competências. Por exemplo, para decidir sobre impeachment de presidente, a Câmara dos Deputados participa. junto com o Senado da República. Agora, para julgar o presidente em crimes de responsabilidade, é só o Senado Federal. Também, em relação às nomeações aos tribunais superiores, há uma sabatina no Senado da República. São funções sutilmente distintas, mas que, a rigor, representam essa dupla face de câmaras. A Câmara Federal, o Senado da República, analisam as matérias de formação de legislação e, especialmente, a Câmara Federal fiscaliza a prestação de contas da Presidência da República. Aí a tarefa dos deputados federais e o Senado da República, com a sua relevante missão também de fiscalizar os atos do Presidente da República e processá-lo eventualmente por crime de responsabilidade. Basicamente, esse é o papel da Câmara e do Senado, um rápido resumo.
Sim, então, fiscalizar a Presidência da República e fazer as leis que valem para o Brasil inteiro, com a diferença de que os deputados são eleitos de acordo com o número de eleitores de cada estado, né? E aí vai ter estado que tem mais deputado federal, outros que vai ter menos. E no Senado, não. Todo estado tem 3 e isso dá um equilíbrio para que não seja só pelo número de pessoas. É mais ou menos essa a ideia da representação.
Exatamente. Nós temos uma lei complementar, número 78, de 1993, que ela disciplina que o IBGE faz um censo nacional. E de acordo com o número de habitantes em cada estado, se faz um cálculo a respeito de quantos deputados federais cada estado vai ter. O mínimo é 8 e o máximo é 70. Então, por mais que cresça a população de São Paulo, que é o estado mais populoso, continuará tendo 70 deputados federais. Por mais que reduza-se a população, vou dar um exemplo aqui, lá do Amapá, mesmo que tenha uma população bem inferior, não vai ter menos do que 8 deputados federais. É uma forma de se assegurar a proporcionalidade. Essa legislação de 1993 é que definiu esse número, 513 deputados federais. Alguns candidatos defendem a bandeira de redução do número de deputados federais. Então isso, o próprio Congresso Nacional pode mudar. Para mais ou para menos. Fica a população escolher o candidato que defende a manutenção do que aí está, a redução de gasto com deputados federais, diminuir os deputados federais. Então é um fator de escolha na eleição. Pergunte para o seu candidato: o senhor é a favor de manter os 513, aumentar esse número ou diminuir esse número? É um dado bem interessante para o eleitor levar em consideração.
Doutor Armando, no âmbito dos estados, quais são as funções do governador? O que ele efetivamente faz e quais os limites de sua atuação?
A exemplo do que o presidente representa no país todo, o governador do estado representa para o ente federado estadual. Ou seja, o governador do estado, ele vai gerir todos os recursos arrecadados pelo estado. Ele que vai fazer a proposta orçamentária, definir quem serão seus secretários de saúde, administração, da chefia da Casa Civil, de segurança pública, do urbanismo e assim sucessivamente. Ele estabelece um mecanismo de administrar os recursos do estado para que o serviço público estadual esteja à disposição da cidadania. Então nós estamos falando de transporte, habitação, todas as áreas importantes. Esse bolo de impostos que são arrecadados no âmbito do estadual, principalmente o ICMS, eles vão para uma conta. Essa conta é o Tesouro do Estado e é o governador que define as fatias que serão dadas para cada área. Também o governador faz essa política pública pensando a longo prazo, não apenas no ano em que ele assume, mas os 4 anos de mandato. Ele faz uma perspectiva de como distribuir esses recursos e como melhorar a situação do Estado. Então, o chefe do Executivo Estadual tem um poder significativo, mas, obviamente, ele depende também dos outros poderes, do Legislativo e do Judiciário. O governador tem essa tarefa. O vice-governador, obviamente, o sucede sempre que ele estiver impedido por algum motivo. Na falta do governador, o vice-governador assume. No Estado, a linha sucessória é governador, vice-governador, presidente da Assembleia Legislativa e, na falta desse, o presidente do Tribunal de Justiça.
Perfeito. E ainda nos estados, nós vamos ter as eleições dos deputados estaduais. Aqui no Paraná serão 54 os novos ocupantes da Assembleia. Alguns não tão novos, né? Se pensarmos que sempre há alguns que se reelegem. O que é que fazem os deputados estaduais e qual a sua real influência na vida do cidadão paranaense?
Muito bem. Os deputados estaduais, eles, no estado, o sistema é unicameral. Só existe uma casa legislativa, que é a Assembleia Legislativa do Estado. E é nela que tramitam todos os projetos de leis que interessam ao estado. Portanto, se o estado quer criar um programa, tem que passar pela Assembleia Legislativa, seja de autoria do deputado ou do governador, essa proposta legislativa vai passar pela Assembleia Legislativa. Somente o deputado pode propor lei no âmbito estadual, através individualmente ou através da sua liderança, da sua bancada. Os deputados julgam as contas, as prestações de contas do governador do estado. É a Assembleia Legislativa que julga, que avalia, embora tenha o parecer do Tribunal de Contas. Mas o órgão julgador é a Assembleia Legislativa. Os deputados também, por exemplo, sabatinam o eleito para ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça, para ser nomeado pelo governador. Passa pelo crivo da Assembleia Legislativa. É o sistema democrático no âmbito estadual. Importantíssimo o papel dos deputados, porque eles propõem emendas também. A exemplo do que acontece na Câmara Federal e no Senado, eles propõem emendas, destinando recursos para as áreas diversas nos municípios do interior do estado. Por isso que nós temos, nessa conformação de 54 deputados, lideranças de várias regiões do estado. E esse número 54 decorre da mesma lei a que me referi anteriormente, a Lei Complementar 78, de 1993, porque ela tanto estabelece regras para a Câmara Federal, 513 deputados, e um sistema de cálculo. Conforme o número de deputados federais que o estado tem, ele vai ter um número X de deputados estaduais. Quando ele perde deputados federais, o estado, porque perdeu população, ele vai perder também deputados estaduais. É o sistema chamado proporcional.
Perfeito. E como é que o cidadão pode acompanhar o trabalho do político eleito? Como cobrar que ele cumpra o que prometeu na campanha?
A comunicação direta pode ser feita pelos sítios oficiais da Câmara Federal, do Senado da República, das Assembleias Legislativas, da Presidência da República, da Vice-Presidência, do Governador do Estado e da Vice-Governadoria. Existem espaços na internet específicos para cada um desses que eu mencionei. Se for no Parlamento, acessou, por exemplo, a Assembleia Legislativa, lá haverá o hall de deputados. Ele pode clicar no deputado do seu interesse, verificar qual que é o gabinete, o endereço, o telefone, pode enviar mensagens, pode cobrar promessas que não foram cumpridas. É importante o eleitor observar se em quem ele votou cumpriu as promessas, porque se ele não cumprir as promessas, vem outra eleição logo mais em 4 anos. E se ele não cumpriu as promessas, será que ele merece o voto do eleitor novamente? Essa é uma regra importante. O eleitor pode cobrar, deve cobrar, e hoje com a internet é muito simples fazer esse acompanhamento.
Muito interessante. Realmente a internet facilitou. Eu, particularmente, tenho experiências pessoais, porque eu mando e-mail para senador, deputado. Alguns respondem, outros nunca respondem. É uma coisa bem frustrante. Às vezes você dá o voto para um candidato, ele é eleito, você manda um e-mail fazendo alguma sugestão, alguma cobrança e nenhuma resposta recebe. São aqueles em que você vota uma vez só, né?
Aí está, é uma boa forma de se avaliar, né? Porque se lembra do eleitor apenas na véspera da eleição e o esquece depois, é sinal de que não merece o voto novamente.
Doutor Armando, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do programa MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.